boa noite, sejam bem-vindos à edição número 137, o Falar Benfica, o programa que conta habitualmente com os comentários do Pedro Carmo, do Carlos Frederano e do Tiago Dinho, que desta feita e uma vez mais volta a não marcar presença junto de nós devido a compromissos profissionais e pelo que somos nós os três, eu a moderar. A distribuir jogo, o Pedro Carmo e o Carlos Fradiana concluírem as jogadas e, portanto, é assim que faremos mais um programa também na vossa companhia, quem desde já saudamos. Ora, a agenda deste Falar Benfica será marcada então pela análise dessa vitória do Benfica em Chaves por 2-0, jogo ao qual o Pedro, tanto Pedro como o Tiago assistiram in loco, fizeram uma viagem monstruosa para lá do Marão, onde supostamente mandariam os que lá estão, mas não mandou os para Lisboa. Benfica venceu por 2-0, exato, golos de Frederick Orsnes e de João Mário, este na transformação de uma grande penalidade, e foi então embalado por esta vitória que o Benfica partiu para São Sebastião, para onde de fronte amanhã, a partir das 17h45, a Real Sociedade será então a primeira partida desta segunda volta. O Benfica terá a sua primeira vitória, isto se quiser prosseguir em frente, ou terá de almejar e de conseguir a primeira vitória, isto se quiser conseguir em frente nas competições europeias. E esperemos então que amanhã seja um bom tónico para aquilo que vem no domingo, que é a recepção ao Sporting Clube de Portugal, atual líder do campeonato. O jogo terá lugar, então, como já dissemos, no domingo, a partir, neste caso, das 20h30. Ora, são estes os principais temas, entretanto também falaremos das modalidades, ou rescaldo, faremos o rescaldo das modalidades do Sport Lisboa e Benfica, do que se passou ao longo desta semana, e estão lançados os temas e discussão. Pedro, começo por ti, é natural também começar por ti nesta ocasião. Tu estiveste em Chaves, sabes certamente o ambiente que se viveu lá também. Foi mais uma enchente de adeptos do Benfica, no estádio mais longínquo de Portugal continental, isto relativamente a Lisboa e à viagem que vocês fizeram, e pronto, e Pedro, pedia-te um primeiro comentário e já agora uma descrição de tudo aquilo que se viveu em redor do Estádio Municipal de Chaves.
Ora, boa noite a todos, saudações benfiquistas. Estivemos lá, eu e o Tiago fomos a Chaves, aqui na companhia do Rui Filipe, que aqui também nos está a ver. E mais outros benfiquistas, como é óbvio. Felizmente temos um grupo bastante simpático já de benfiquistas que andei por esse país fora para o Benfica. Era um sítio que eu gostava de ir, não tinha ido, e tinha todo o gosto em ir conhecer Chaves e o estádio. O estádio estava cheio, mais uma vez um mini estádio da Luz, apesar de haver lá, e o Tiago fez referência a isso nas suas redes sociais, mais uma vez temos uma parte de uma bancada tapada com publicidade, em vez de o clube, em vez de pôr aqueles lugares à disposição do público, prefere ter ali um toldo de publicidade, mas pronto, felizmente não era um espaço tão grande como no Estoril, em que é uma bancada inteira de publicidade, ali não foi tanto, mas pronto, era mesmo um apontamento. Mas de facto somos, como diz o cântico, somos loucos da cabeça, porque frio, chuva, o Benfica a não atravessar um bom momento de futebol, e lá fomos nós fazer 450 km ao custo que está a gasolina e as portagens. Portanto, é preciso ser muito maluco por este clube para fazermos estas viagens.
Há aqui o carro elétrico agora, não é?
Pois, mas, vamos ver. O futuro, o que o futuro nos vai reservar nesse campo. Mas também é por isto, pelo magnífico espírito de benfiquismo que existe. A confraternização e a amizade, o Benfica também é muito isto. E o Benfica entra em campo em Braga, exatamente, em Chaves, exatamente com o mesmo 11 que tinha estreado o 3-4-3 no jogo anterior em Arouca. Eu penso, não sei se foi aqui que o disse ou se foi no outro fórum, que era o aspecto esperável, que era muito expectável que fosse o mesmo 11, e de facto acabou por ser. Roger Schmidt aí não surpreendeu, e parece, a mim parece, que este 3-4-3 começa a solidificar-se. Isso, uma vez que o modelo antigo não estava a ter o sucesso desejado, acima de tudo em termos de qualidade exibicional, eu acho que este de Roger Schmidt, apesar de continuar a estar longe de um nível exibicional todos nós exigimos, todos nós ambicionamos, os bons resultados. Não esquecendo que estamos a falar de dois adversários claramente mais fracos que o Benfica, portanto, acho que temos de sempre ter isso em conta. Mas a verdade é que o sistema está a ganhar, ganhou os dois jogos e permitiu que o Benfica fosse claramente superior em ambos. Eu não consigo deixar de comentar
Mas
isto.
o treinador disse hoje em conferência de imprensa que pronto, já realçou que o novo sistema é uma opção para amanhã. Não consentimos muitas oportunidades aos adversários defensivamente, mas temos de melhorar bastante o nosso aspecto ofensivo.
Exatamente, e pronto, acho que aí essa leitura de Roger Schmidt é perfeita, porque acho que é exatamente isso que se passa. Mas lá está, mais uma vez, eu não me canso de bater nesta tecla, porque acho que temos mesmo que ter a noção disto. O Benfica defrontou duas equipas mais fracas, onde que conseguiu ser com alguma naturalidade muito forte no momento defensivo, portanto, deu muito poucas oportunidades, quer ao Arouca, quer aos Chaves agora. O Chaves ainda teve lá uns bons contra-ataques que causaram algum perigo relativo, mas podia ser mais qualquer coisa, mas no modo geral o Benfica esteve bem, no momento defensivo. O momento ofensivo é que continua a ser problema. E continua a ser problema porquê? No meu entender. O Benfica joga, está a jogar com três avançados móveis, Di Maria, Rafa e Guedes, trocam muito posições entre si. O Guedes começa no meio e passa muito tempo à esquerda, Di Maria está na direita e passa muito tempo ao meio, Rafa troca meio, esquerda, direita. Portanto, há uma grande dinâmica ofensiva destes três jogadores. Só que as rotinas, nota-se, ou seja, toda esta dinâmica, toda esta troca de posições que pode servir para desbaratar a defesa adversária, etc., não está a ter grande proveito em termos de criação de jogadas para finalização. Com este tipo de jogadores que o Benfica tem, que a morfologia, a tipologia deste de Guedes, Rafa e Di Maria, e os próprios médios que acompanham o momento ofensivo do Benfica, o jogo coletivo da equipa está muito limitado, porque o típico cruzamento, ir à linha e cruzar, acaba por funcionar pouco. Não só porque temos poucos elementos na área, porque esta dinâmica ofensiva ainda não está devidamente apurada e muitas vezes tínhamos um ou nenhum jogador na área para receber um cruzamento, e quando temos jogadores da área para receber o cruzamento, não temos nenhum jogador capaz de ganhar o confronto físico, nenhum jogador forte no jogo aéreo, de ganhar bolas aos centrais, etc. Portanto, o Benfica tem que jogar muito, e salvo a melhor expressão, que acho que, se quando usar este termo, acho que todos vão entender o que eu quero dizer. Não quero dizer que o Benfica jogue nesse nível, mas para este tipo de jogadores, o Benfica precisa de um tiqui-taca, de ir trocando a bola entre si, ir ganhando metros e quase que passar a bola para dentro da baliza, porque o tipo de jogadores não permite a solução de fazer cruzamentos para a área, pelo menos por jogo aéreo. Não temos equipa neste momento com isso. Uma das razões de eu achar que o Benfica jogou muito melhor quando entrou o Arthur Cabral.
Podemos ter o Musa para esse jogo aéreo.
Claro, mas não estava em campo o Musa. Portanto, o Musa, quando está em campo, sim, faz sentido. Da mesma forma que quando o Arthur Cabral entrou em campo, a equipa jogou melhor, não foi um bom jogo, mas porque as características do Arthur Cabral permitiram o Benfica ter mais soluções e ter um jogador de referência mais posicional dentro na zona central do nosso ataque, e as alas estavam bem definidas. Portanto, ao deixar de haver aquela troca de posições do trio da frente, a equipa sabe jogar melhor por enquanto, acredito eu, por falta de rotinas de treino para este novo modelo, a equipa sabe jogar melhor quando tem um elemento mais posicional. Eu acho que o jogo do Benfica melhorou bastante na segunda parte por causa disso. O Benfica teve mais incisivo na procura do golo, e acho que os golos em si acho que acabam por ser um resultado natural dessa melhoria ofensiva do Benfica. Como eu disse, Roger Schmidt manteve o mesmo 11, para mim com um erro grande, que é João Neves estar na direita, porque acho que o jogo de João Neves é muito mais útil e muito mais capaz no meio, mas a verdade é que João Neves, lá está, a nível nacional ainda é muito bom. O João Neves raramente joga mal e consegue ser muito útil mesmo encostado mais à direita. Daí é ele quem queria aquela jogada excelente para aquele gol às três tabelas entre o Arthur Cabral e depois o Fred, que acaba por confirmar o gol e a inauguração o abrir de portas da baliza adversária. Depois foi o seguimento, há o penalti que leva uma grande discussão sobre se é justo ou se não é justo, mas é típico os árbitros marcarem aqueles lances como falta. Portanto, marca-se em praticamente todo o lado do terreno, sempre que um jogador toca na cara do adversário daquela forma, portanto, dentro da área é penalti. Aí acho que até os critérios dos árbitros são bastante coerentes neste tipo de lance. Acho que é um lance que é sempre discutível, mas acho que em termos de coerência arbitral, acho que é por norma, acabam por assinar-se de falta nestes lances. 2-0, o resultado mais confortável e perfeitamente justo para o Benfica. Conquista dos 3 pontos, não foi uma exibição muito, muito confortável, principalmente para os dois grandes embates que aí se vizinham. Acho que o meio-campo do Benfica continua a ser muito problemático, porque não está a conseguir não está a conseguir dar jogo e iniciar o momento ofensivo com passos a rasgar, com jogadas individuais, etc. Não há criação, sinto que o nosso make-up não está a ser criativo o suficiente para conseguir, criativo no sentido de criar mesmo, de criar jogadas, de criar lances.
E como diz aqui também o Filipe Santos, e uma vez que os cruzamentos são todos...
Exatamente, ainda bem que o Filipe fala que... Também era um tema que eu queria comentar e estava-me a esquecer. Obrigado, Filipe. Ou seja, o problema do nosso trio atacante ter aquela mobilidade toda e não conseguir ter o jogo na área podia ser colmatado se tivéssemos capacidade de remate à entrada da área, fora da área, etc. E não temos. De facto, o Benfica remata muito pouco. E lá está. Se os cruzamentos são pouco efetivos, porque de facto são... E não quer dizer que o Benfica cruze pouco. Eu por acaso perguntei ao nosso amigo Bruno Francisco e ele teve a amabilidade de me arranjar esses dados. O Sporting tem 17.4 cruzamentos por jogo, o Benfica tem 16.4 cruzamentos por jogo e o Porto, por curiosidade, tem 15 ponto qualquer coisa também. Portanto, não se trata do Benfica cruzar pouco, o Benfica até acaba por cruzar, não tem sucesso. Os cruzamentos do Benfica têm muito pouco sucesso porque lá está, ou não está ninguém na área, ou não temos poder de choque para ganhar as bolas aéreas nos cruzamentos. Portanto, outra arma seria, e o Carlos bate muito nessa tecla, mas é evidente, é uma arma muito usada e tem que ser mesmo muito usada por equipas top, que é o remate. O remate fora da área, o remate à entrada da área, e o Benfica também explora muito pouco essa situação. Até se vê que é o Otamendi que faz o primeiro remate do jogo com relativamente perigo. Também se um remate desse à entrada da área, tem que ser um central a subir e a fazer o remate. Eu acho que é algo que o Benfica tem que melhorar. E até acho que temos alguns jogadores capazes de fazerem remates, mas de facto não os estamos a conseguir fazer, e é mais uma lacuna que tem que ser muito bem trabalhada pela equipa técnica, porque é uma arma que a equipa precisa para abrir jogos.
Ora, o Tiago Dinho, não estando a acompanhar-nos em direto, ou aqui com a imagem, está pelo menos a seguir a nossa
Já
emissão.
lá vamos, já lá vamos, já lá vamos aos jogos, aos grandes
Ok, o teu
jogos.
prognóstico, eu agora vou recordar, ainda antes de passar a bola ao Carlos, uma memória do Facebook. Disse-nos o Facebook que há um ano estávamos a fazer o Falar Benfica número 88. O Benfica tinha acabado de ganhar na Amoreira ao Estoril por 5 bolas a uma, à qual se seguiu uma vitória por 6 a 1 a Israel, que garantiu a conquista do grupo na Champions League. Ora, isto não podia ser mais diametral, não, Carlos?
Saudações benfiquistas. Não, antes, pelo contrário, até podemos fazer aí um paralelismo. Tínhamos ganho 5-1 e agora ganhámos 2-0. Portanto, agora em vez de irmos dar 6-1, neste caso, a Espanha, pronto, vamos dar só 3-1 ou 4-1. Por mim, não tem problema nenhum.
Eu assinava essa.
Gosto muito desses paralelismos, embora eu dou a importância que aqui todos os que nos ouvem sabem aos números. Mas o futebol não é só números, os números explicam muita coisa, obviamente, mas nem o futebol, nem a estatística, nem as longas séries sem ganhar ou depois as longas séries de vitórias são garante de nada, porque todos nós sabemos que as grandes séries inevitavelmente terminam e, portanto, há de haver sempre o resultado que vem contrariar a tendência anterior. Relativamente à nossa deslocação a Chaves. Bom, antes de mais, aquele aspecto que eu sempre gosto, que é virmos falar de uma vitória. Em segundo, virmos falar de uma vitória e mesmo assim encontrarmos pontos de melhoria e fatores alvo de crítica, desde que construtiva, porque é sempre sinal, é sempre uma marca de exigência. E mesmo durante esta fase mais conturbada que estamos a viver em termos de produção futebolística, que esperamos para ver se está já num trajeto corretivo ou não, e queremos que sim, mas mesmo nesta fase mais conturbada, nomeadamente ao nível exibicional, a exigência nunca desaparece e, portanto, a nossa vontade de ganhar sempre e a quem quer que seja é um fator importante. E é isso também que leva a que se tenha visto mais uma enchente em Chaves, não é? A enchente possível. O Carmo já referiu e bem a zona do estádio que fica inutilizável por opções que são no mínimo discutíveis, mas que infelizmente vão se tornando moda aqui e ali em alguns estádios nacionais. Ainda ao que nos interessa, em concreto, o futebol. Roger Schmidt repete o 11, repete a tática dos três centrais. Já falámos depois do jogo em Arouca, daquilo que são as aparentes virtudes do modelo. Obviamente que há um maior empurrar da última linha defensiva pela maior concentração de jogadores, que por sua vez empurra um pouco a linha de meio campo à frente. Contudo, acho que temos aqui um problema que tem a ver com os intérpretes, em concreto com os intérpretes disponíveis, que é o de termos estas pseudo-alas, porque não são bem alas, não é? Constituídas por dois jogadores, que nenhum, em primeiro lugar, nenhum deles sabe jogar mal. E falo, obviamente, de João Neves e de Orsnes, mas que são dois jogadores talhados para zonas mais centrais do terreno, especialmente mais ainda João Neves do que Orsnes, que já nos habituou a fazer excelentes exibições como interior esquerdo. Mas João Neves, que na minha ótica é o típico jogador de 360 graus, e obviamente que a jogar na linha, a jogar, não é bem na linha, mas vá, não, encostado a uma das alas, perde terreno sobre o qual exercer a sua influência. Seguramente, olhando ao heatmap do João Neves, quando joga nesta posição, abrange, cobre muito menos terreno do que acontece quando joga no meio-campo. A equipa também beneficia menos da sua capacidade de entrega e de luta e de trazer jogo à equipa e também é importante que se diga, de funcionar como o cabeça de área, digamos assim, o homem que tem iniciado as saídas a jogar, agora que temos Coxo lesionado, não é? e que não vemos Coxo remetido a uma cópia à força de Enzo Fernandes, tem sido, ou vinha sendo João Neves a fazer muito esse trabalho, e portanto esse trabalho perde-se com João Neves deslocado para a ala. E depois, na frente, reiterando um pouco daquilo que o Carmo já disse, não sou fã, não fui, ainda não consegui ser, e não vejo formas de passar a sê-lo, desta teoria da frente de ataque só com homens móveis. Viu-se na supertaça, na primeira mão contra o Porto, aquela tática com o Rafa a fazer de avançado.
Na primeira parte,
sim. Sim, na primeira parte, e viu-se como o jogo mudou quando começámos a ter presença na área, e obviamente que estamos a falar de adversários com valias diferentes, mas mais uma vez viu-se exatamente a mesma coisa. O Benfica da primeira parte em Chaves tem efetivamente muita bola, mas apareceu mais uma vez aquele jogo típico do futebol handball, do cruzar a bola, vou-lhe chamar alas porque não estamos a jogar com laterais, não é? Do ala para um dos médios centro, do médio centro eventualmente ao central ou para o outro, médio centro, e daí para a ala oposta e depois volta para trás e andamos nisto. O Benfica da primeira parte não rematou à baliza, viu-se muito pouca incisividade, muita pouca intencionalidade. Com os tais dois médios, que não são alas, Orsnes e João Neves, cada um em sua ponta, o Benfica nunca procurou dar largura. Não é? Aquela tal situação que eu tenho aqui referido tantas vezes, de esticar o setor defensivo adversário, alargá-lo para conseguir ou explorar o espaço da linha de fundo e os respectivos cruzamentos, ou criar brechas, criar espaços entre linhas onde se possa apostar nos tais movimentos em que Rafa, quando em forma, é bom. E, portanto, o que se viu foi uma espécie quase de treino competitivo, vá, digamos assim, durante a primeira parte. O Benfica foi competente a defender, é um facto. É óbvio que o Chaves também jogou de autocarro muito metido lá atrás. E aqui caímos sempre naquela dicotomia típica que é uma equipa só joga o que a outra deixa jogar. E, portanto, entre aquilo que o Chaves não conseguiu fazer por grande mérito do Benfica, ou aquilo que o Chaves não quis fazer por não ter vontade, em função do que foi o arranjo tático do Benfica, o que é certo é que vimos uma primeira parte sem rasgo, sem grandes chances de podermos dizer que estávamos a caminho de ganhar o jogo. Sim, éramos a equipa mais nos aspectos todos, mas sem criar perigo. Tanto que, mesmo apesar de na segunda parte tudo ter sido diferente para um pouco melhor, o Benfica termina o jogo com 62% de posse de bola e com 14 remates, mas apenas 5 remates perigosos, o que é manifestamente pouco para, dada a diferença das equipas, com todo o respeito que o Chaves merece, e dados os objetivos, obviamente, do Benfica. Quando tudo parecia, digamos, mais complicado, e quando João Neves parecia, e parece, na minha ótica, um peixe fora d'água a jogar naquela posição, João Neves tem um daqueles rasgos que tem feito com que tenha arranjo maneira de ser consecutivamente o melhor em campo, seja a jogar fora, seja a jogar em casa, seja a jogar ao centro, seja a jogar à direita. De repente, João Neves sai de um lance individual e quando toda a gente sai até para trás, para dentro, digamos assim, e quando o que seria expectável, até em função de tudo o que se tinha visto até ao momento, seria mais um passo para a zona central, não, João Neves faz o inesperado para toda a gente, procura a linha com grande sucesso, e aí dá-se aquela que é para mim a primeira injustiça do jogo. Peçam desculpa, mas o golo não é do Orsnes, o golo é do rabo do Artur Cabral. O Artur Cabral cai, quando cai, porque tenta, estica-se, não é, para chegar à bola, não lhe acerta, quiçá porque a bola não vem redondinha, rasteirinha pelo chão, vem ali meio a saltitar, mas o que é certo é que acerta-lhe com o traseiro e a bola vê-se na televisão, vê-se até de forma relativamente clara, ultrapassa a linha, vê-se a linha completamente, vê-se relva entre a linha e a bola, e portanto o gol deveria ter sido creditado a Artur Cabral. Contudo, pronto, Orsnes estava no sítio certo para encostar a bola que se perdeu após o ressalto no poste, e o Benfica apanha-se a ganhar, ainda antes da hora de jogo, aos 58, aos 59, por aí, apanha-se a ganhar. Viu-se, como disse o Pedro, bastante mais Benfica na segunda parte. A troca de Guedes por Artur Cabral foi positiva, não tanto por alguns lances de gênio de Artur Cabral, mas porque este, e que tantas críticas aqui já recebeu da nossa parte, em relação à sua condição física, etc. Realmente a cabeça faz muita diferença e parece mais resolvido mentalmente e muito mais envolvido no jogo. Luta, ganhou bolas várias, encostou, deu a jogar, faz uma assistência primorosa. Temos aquele, pronto, aquele lance que seria o gol do Musa, não é? Pelos famosos 9 centímetros e as linhas, etc., e o VAR. Mas entregou-se ao jogo, deu algum contributo ao jogo. No entanto, continua a fazer uma coisa muito, com muita frequência, que, até pelo que vimos também de Gonçalo Guedes ainda na primeira parte, começa-me a parecer que não é meramente casual e poderá ser ali alguma instrução de Roger Schmidt que me custa a entender, que é ver muitas vezes Artur Cabral encostado a uma ala quando deveria ser ele a referência. E digo isto porque Artur Cabral entrou ao intervalo e Musa só entrou aos 83. Portanto, eu ver Artur Cabral mais encostar-se a uma ala ou a vir procurar jogo a uma ala ou mais cá atrás, quando já há mais uma referência, muito bem, nada contra. Mas quando Artur Cabral, que foi, recorde-se, a única substituição ao intervalo, porque depois o Roger Schmidt só mexeu aos 70, trocando já com algo fatigado de Maria por Tengsted. Mas no período entre o intervalo e os 70 minutos, o Artur Cabral era a única referência atacante do Benfica. E aparecia consecutivamente longe da baliza, encostado a uma ala, até a ganhar bolas aqui e ali, mas depois a área um vazio em termos de presença benfiquista. E, portanto, isso é algo que me preocupa, porque efetivamente o Benfica, se já de si tem aquela tendência a procurar o meio do terreno, porque não tem alas nem puros nem impuros, não é? E joga nas laterais com João Neves e Orsnes, dois jogadores eminentemente centrais. Tem o vício de procurar a zona central das tabelinhas e de querer entrar em jogadas de combinação pelo centro do terreno. O tal tic-tac, como dizia o Pedro. E mesmo assim, procura poucas vezes as alas. E mesmo assim, quando depois passa a ter uma referência, um ponta-lança de verdadeiramente de seu nome, este jogador é visto muitas vezes fora da zona de decisão, dá para questionar se é só mera coincidência, mas serão coincidências a mais, seguramente, se é algum tipo de indicação que os jogadores tenham nesse sentido. Não sei se para tentar baralhar as tentativas de marcação do rigor defensivo do adversário, seja o que for, não me parece que resulte muito aquelas fugas de Artur muito para a linha. E depois, isso inclusive é, viu-se que com a entrada primeiro Tengsted, que veio substituir Di Maria, e que não sendo ele também um ala, porque não o é de todo, teve alguma tendência a procurar também zonas mais centrais do terreno, aí sim já fazia sentido o descair ocasional de Artur Cabral para uma ala ou para a outra. Nos últimos 10 minutos, já com o Musa em campo, a produção do Benfica subiu consideravelmente de nível, dentro, sem atingir patamares de excelência, mas dentro de um certo patamar de mediania exibicional, subiu alguns degraus em intensidade e em presença e em criação de lances de golo. Temos o tal golo anulado por 9 centímetros, temos depois o lance do penalti, que resulta do facto de estarmos com presença na área, não resulta de um lance diretamente, mas resulta do facto de estarmos com presença na área, e portanto, parece-me relativamente evidente que o Benfica tem ganho sempre muito em todos os jogos em que chega a uma determinada altura e mete presença, mete peso na área. Portanto, não, para concluir, não sou fã, não estou fã do modelo só com homens móveis na frente. Até porque, móveis ou não, nenhum deles tem peso, digamos assim, para conseguir ganhar posições na área. Portanto, ou bem que a coisa resulta exclusivamente das jogadas de combinação, ou o modelo em si fica mais condenado ao insucesso. E, portanto, para ter peso é preciso um destes dois homens, Artur Cabral ou Petar Musa. Se é para usar e abusar das combinações, então o Benfica tem, obviamente, que explorar mais o espaço lateral para abrir o harmónio defensivo do adversário. É preocupante a tentativa repetida e permanente da procura do espaço central por toda a gente, resultando, obviamente, num amontoado de jogadores e numa quase impossibilidade técnica e probabilística até de conseguir penetrar aquele tipo de espaço brutalmente preenchido. Portanto, em suma, o modelo, pelos vistos, será para continuar, até em função daquilo que são as indisponibilidades de alguns jogadores relevantes, de alguns jogadores importantes, mas este modelo, que na minha ótica tem pernas para andar, pode resultar, mas carece de afinações, claramente. Sendo que as principais são, na minha ótica, se não temos hipótese de retirar João Neves e Orsens das alas, e percebo que não o tenhamos em função dos jogadores disponíveis, ter que ter peso na frente. Guedes pode jogar no apoio ao avançado, ser o homem central daquele 4-3-2-1, vá, digamos assim, ou ser ele próprio chegado para uma das linhas, ser ele o homem mais avançado, ser ele o homem que explora os espaços na área, acho que está difícil de funcionar, até porque a condição física de Gonçalo Guedes, naturalmente, ainda não é, ainda não está ao nível daquilo que sabemos que ele é capaz de fazer. Ainda assim, e com todos estes pontos, uma vitória, 0 golos sofridos, salvo erro, a 5ª vitória fora de portas, poderia ser a 9ª vitória seguida no campeonato, não fosse aquele empate do Casa Pia, né? Pronto, que lamentável, mas que aconteceu. E, portanto, aliado também àquilo que foi, eu ligo pouco aos adversários, mas aos diretos, Não desprezo os resultados menos conseguidos, aliado àquilo que foi o desaire do Porto em casa. O Benfica lá se colocou em posição de reconquistar já no fim de semana, a posição mais apetecida do campeonato, aquela que nos pertence por mérito e por direito, e por história, e por peso e tradição. Mas falando a sério, uma vitória num campo difícil, num campo onde a época passada tínhamos perdido, onde a equipa, apesar de tudo, e a grande verdade é essa, bastante inócua durante muito tempo a atacar, mas que nunca se desequilibrou, nunca se desorganizou a defender. Obviamente que, apesar das cores do equipamento, do outro lado estava o Chaves, não estava o Barcelona, mas depois daquilo que foi as dificuldades que o Benfica passou com tantos e tantos adversários, parece estar a solidificar um bocadinho, pelo menos o processo defensivo e o controle das operações no meio campo. Agora falta o resto, porque para ganhar os jogos, obviamente, primeiro é preciso não sofrer, mas depois é preciso ser mais assertivo no ataque e nesse aspecto a equipa está ainda bastante curta, bastante carente de soluções. Acho que uma aposta absolutamente obrigatória não passa por troca de peças, passa por explicar aos jogadores que têm que buscar mais a linha de fundo, a lateralidade do campo e apostar mais no remate. Enquanto o objetivo for a constante tabelinha e entrar com a bola para a baliza dentro, vai ser difícil, e as equipas cada vez vão sabendo mais isso e vão-se amontoando à frente da baliza, e o Benfica tem dificuldades. E só quando varia, como aconteceu com o tal lance de João Neves, quando faz o inesperado, é que efetivamente cria real perigo. Tivemos muitos cantos, continuamos a ser basicamente inofensivos neste tipo de lances. Uhum. Quando não é Di Maria a marcar os lances de bola parada, também não tem vindo perigo nenhum. E, portanto, temos esse déficit claramente de intencionalidade face à baliza adversária. O resto parece estar um bocadinho melhor. Estás em mute, Rui.
Perdão. Ora, o Mauro teve uma entrada a pé juntos, entrou no nosso programa e disse assim: o Benfica não está melhor, jogou contra dois adversários medíocres e daí ter permitido menos ocasiões, mas mostrou as mesmas lacunas na transição defensiva e ainda menos dinâmica ofensiva. Foi, para ele, para o Mauro, uma nulidade em ataque organizado.
Eu concordo com parte do que o Mauro diz, tal nulidade no ataque organizado, isso foi, repito, o Benfica marca dois golos, um lance de repentismo e totalmente inesperado de João Neves, portanto fugiu à rotina, digamos assim, não se pode chamar um lance de ataque organizado, porque é um lance de espontaneidade do jogador, e marca o segundo num penalti que, na minha ótica, é penalti, tem que se marcar, mas é uma coisa completamente inútil, o jogador não precisa daquilo, portanto, o penalti tem tanto de evidente como de desnecessário, como de claro. Da perspectiva do Chaves, obviamente. Agora, disso nós não temos culpa, e o lance tem que ser marcado, e é penalti, nem sequer consigo entender que esse lance dê algum tipo de discussão. Portanto, sim, concordo com essa parte, concordo com o Mauro nessa parte da nulidade naquilo que foi o ataque planeado, organizado. No plano defensivo, já discordo um bocadinho, porque o Benfica já teve jogos esta época em que sentiu fortes dificuldades e sofreu golos de equipas do mesmo quilate, já não vou dizer do Arouca, mas do mesmo quilate do Chaves. Portanto, aí dá-me ideia que a coisa melhorou um bocadinho. Não estou com isto a dizer que estamos a jogar muito, nem coisa que se pareça. Mas face ao que já vimos, parece que a coisa está um bocadinho mais organizada na linha defensiva e na linha de meio campo. No resto, falta afinar muita coisa, sim.
Ora,
o Pedro, não sei se quer completar, não sei.
Não, concordo praticamente com aquilo que tu disseste. Eu acho que ofensivamente não vale a pena, estamos todos de acordo, acho que o Benfica está a apresentar muitas lacunas, as coisas não estão a sair, não está a haver fluidez, não está a haver criação. Defensivamente concordo perfeitamente que os adversários eram fracos, mas concordo com o que tu dizes, que nota-se ali alguma melhoria. Se a fragilidade do adversário ajuda, sem dúvida, fiz e faço sempre referência a isso, não podemos tirar essa variável da equação, mas acho que o Benfica está um pouco mais seguro do que nos outros jogos. Eu acho que sim, de facto, ter três centrais e ter o Florentino ajuda a sermos mais seguros, a conseguirmos mais cortes, a conseguirmos ter mais solidez defensiva. Agora, muito longe, como tu disseste, e concordo com praticamente tudo o que tu disseste, muito longe de ser bom. É um bocadinho melhor. E agora os próximos jogos que aí vêm vão aquilatar realmente a capacidade deste modelo em termos defensivos. Se as melhorias são apenas e só da qualidade dos adversários, ou se também resultam de qualidades nossas, que é, acima de tudo, o que nós mais queremos.
Ora, avançamos então para a divisão daquilo que segue, e eu pego aqui nas palavras, creio que eram do Francisco António há pouco, que vai ser nestes dois jogos que seguem frente à Real Sociedade e ao Sporting, que se fará o verdadeiro teste do algodão, relativamente, pelo menos, a este sistema tático que a equipa está, neste momento, a colocar em prática.
Ah, Rui, sim, obviamente que sim. Obviamente que é perfeitamente legítimo dizer-se isso, e ter, acho que todos nós temos, eu tenho muita expectativa de perceber como é que este modelo se vai comportar perante adversários do Valido, daquela sociedade do Sporting. Mas também temos que ser justos, é um modelo que está a começar agora, portanto não podemos exigir que este modelo esteja perfeito neste momento do que se tivesse sido preparado desde a pré-época, se desde a pré-época já se tivéssemos optado por um 3-4-3. Portanto, por muito bom ou mau que apareça amanhã ou no domingo, eu acho que ainda não podemos fazer conclusões, porque o modelo ainda está muito fresco. Agora, esperemos todos nós que as coisas vão melhorando. Será um duro teste amanhã. Amanhã vai ser muito complicado para o Benfica. Acima de tudo, por... lá está, tenho curiosidade para perceber se no momento defensivo vamos estar mais fortes do que estivemos no jogo da Luz contra a Real Sociedade, se os três centrais e o Florentino e a descida de jogadores de competentes como o João Neves e o Orsens, portanto ficamos ali com uma linha de quase seis jogadores defensivos, no momento defensivo, se a coisa funcionar bem. Estou curioso para ver como é que se vão comportar, mas tenho o receio de que, como o nosso meio campo não está a conseguir transportar a bola, não está a conseguir criar, não está a conseguir resolver problemas, tenho receio que isso permita recuperações de bola rápidas por parte da Real Sociedade e que isto provoque um sucessivo comboio dos espanhóis em cima do Benfica, até que nos vão encostando lá atrás e a coisa acaba por correr mal. Tenho muito receio de como o nosso meio campo se vai comportar neste jogo, que acho que acima de tudo é isso que vai fazer a diferença no jogo. Ou seja, nós, quando tivermos bola, se conseguirmos progredir no terreno, se conseguirmos criar perigo, se conseguirmos criar ocasiões de gol, se conseguirmos alimentar o ataque, que eu acredito que desta vez Roger Schmidt vai mexer acima de tudo no trio ofensivo. Eu acho que é bem provável que Artur Cabral ou o Musa seja titular. Seria uma surpresa para mim ele voltar a insistir no Rafa, Di Maria e Guedes, apesar dele dizer exatamente aquilo que espera, muito movimento, muita dinâmica, etc. Eu acho que as coisas não estão a funcionar.
E qual deles se apostarias?
O Artur parece que ganhou alguma vantagem nestes últimos jogos. Tem sido ele a primeira opção em detrimento do Musa, portanto acredito que possa ser ele. Mas Roger Schmidt também já nos habituou a algumas surpresas, portanto pode, exatamente como o Carlos disse há pouco, o Cabral ainda tem, apesar de ser muito mais posicional do que um Guedes a jogar naquela posição, ainda descai algumas vezes para as alas. O Musa, nesse aspecto, é ainda mais posicional que o Artur Cabral, é um típico homem da área. Pode ser que Roger Schmidt queira, até para segurar um pouco os centrais do Real Sociedade cá mais atrás. Será para mim essa, neste momento, para mim essa única dúvida, se será o Artur Cabral ou o Musa, porque acredito que ele vai mudar. Bom, então vamos à mesma com o mesmo 11, porque eu não acredito que ele tire o Neves da direita, não acredito que tire o João Mário do centro, até porque, corrijam, acho que o Cocosu ainda não estará disponível.
Portanto, não. Nem Cocosu, nem Bá.
Não acredito que haja grandes surpresas. Não seria muito surpreendente, lá está, ele colocar o Jurasek a titular, por exemplo, no lugar do Orsens. Não acredito muito. Portanto, acho que vamos com o mesmo 11 com o Arthur Cabral no lugar, provavelmente do Guedes. Mas acima de tudo, acho que o meio-campo tem que ser muito mais ativo, muito mais eficaz do que tem sido, principalmente no momento ofensivo, para conseguirmos evitar que a Real Sociedade vá ganhando e vá galgando terreno encostando cá atrás. Vai ser um jogo muito difícil. A Real Sociedade continua muito forte, perdeu nos minutos finais contra o Boa Vista. Eu não vi o jogo, mas quem
Contra o
viu disse
Barcelona.
que. Com o Barcelona, desculpa.
Sim.
E quem viu disse que a Real Sociedade continua a jogar muito à bola, e portanto foi injusto, até foi bastante injusto a vitória do Barcelona. Estão com a moral por cima. O Benfica tem desesperadamente ir à procura de pontos. O Benfica precisa de ganhar. Se queremos sonhar ainda com a Champions, e neste momento é um sonho, temos que fazer 9 pontos. Acho que vai ser prático. Acho que é impossível pensarmos na qualificação sem ganhar os 3 jogos que faltam. Portanto, vai ser muito difícil, mas temos que os ganhar amanhã, mesmo querendo ir à Liga Europa, mesmo pensando na Liga Europa, temos que começar a ganhar pontos. Já estou a contar que vamos ganhar ao rival direto para o terceiro lugar, que neste momento é o que é a realidade. Portanto, serão os austríacos. Portanto, vai ser um jogo muito difícil, em que o Benfica está desesperado de pontos. Vamos ver como é que entramos em campo, vamos ver como é que a Real Sociedade está preparada para aproveitar esta nossa ânsia de pontos e de querer marcar para conquistar os pontos. E o meio-campo, volto a referir, para concluir, o meio-campo tem que estar muito mais forte do que tem estado, tem que estar muito mais eficaz, muito mais inspirado. E ver se é sobretudo o Cabral, se jogar, se desta vez consegue metê-las lá dentro, em vez de estar a escorregar e a meter estas bolas com o Rabiosco. Enfim.
Desde que entre.
Desde que entre, claro. Desde que entre,
Exato.
claro. Mas pronto.
Pedro, ainda vou continuar contigo, antes de passar
Diz,
ao
diz.
Carlos. E há aqui, o Carlos, depois também pode intervir. Aqui no nosso chat, dois jogadores que são mencionados como estando em má forma, e tem sido constante, pelo menos aqui durante esta noite. A menção deles, falo de Rafa e de João Mário. Ora, o Benfica neste momento não pode contar com Cocchu e com Bá lesionados. O meio-campo ainda não é autoritário. O ataque depende muito dos repentinos de Rafa, principalmente. É ele que acrescenta habitualmente as mudanças de velocidade. E David Neres, esse também não pode contar, está
Não
lesionado
pode.
durante bastante tempo. Como é que se pode dar a volta a esta situação?
No meio-campo, concordando ou não comigo, acho que é mais fácil mexer. Olha, é mais fácil mexer em ambas as situações. Acima de tudo, recomeçando a questão, concordo perfeitamente que Rafa está numa fase muito má. Lá está, nós já conhecemos o Rafa. Rafa tem estas oscilações de grande exibição para exibições paupérrimas, e neste momento está na exibição paupérrima. E eu vi alguém comentar já numa rede social qualquer a dizer exatamente isso. Estamos a chegar àquele ponto em que o Rafa vai começar a jogar bem, porque está tão lá em baixo que agora é só uma questão de jogos para voltar ao Rafa em grande. Era muito bom que fosse amanhã que víssemos esse Rafa, porque de facto precisamos do Rafa explosivo, do Rafa dinamizador, do Rafa que rompe defesas e cria muitos lances de gol. Isso não está a acontecer. Há uns bons jogos esta parte, Rafa está mesmo num momento mau. E claro que sim, é sempre um candidato à saída, mas também já nós sabemos muito bem que ele é um dos indiscutíveis para Roger Schmidt. Portanto, duvido que seja ele o sacrificado. João Mário, minha opinião sobre João Mário é sobejamente conhecida. A jogar a médio centro, ainda pior, se já é mau, a médio centro é uma nulidade total. Acho que este problema resolve-se relativamente bem, que é João Neves no centro do terreno, dá muito mais à equipa e permite que Tiago Oveia, por exemplo, possa ser o médio mais encostado à ala, e que, permite duas coisas. Permite que João Neves fique no meio, onde ele é ainda melhor, e dá-nos uma diversificidade de jogo ofensivo para o Benfica. Ou seja, passamos a ter um jogador rápido, um jogador forte no 1 para 1, um jogador que vai à linha. Portanto, deixamos de ter só o jogo pelo meio, como também podemos ter mais jogo pela linha. É uma solução. Na frente, Rafa a sair, podia ser perfeitamente uma substituição direta pelo Arthur Cabral ou o Musa, mantendo Guedes e Di Maria. Acho que seria muito estranho mexerem nos três ao mesmo tempo, mas eu não acredito que Rafa saia. Há a possibilidade de João Mário sair. Acho que seria mais expectável sair o Roger Schmidt abdicar do João Mário do que abdicar de Rafa, mas acho que não vai abdicar nenhum dos dois. Agora, concordo, e concluindo, concordo com o princípio da questão, estão os dois muito, muito maus. Um, eu espero muito pouco dele, o outro sim, o outro tenho expectativas, porque é um jogador capaz de fazer muita coisa, e é, como tu disseste, um dos principais dinamizadores ofensivos do Benfica, mas que está num momento de forma muito, muito mau.
Ora, Carlos, que comentário te merece esta situação? Ou se concordas já agora com aquilo que a generalidade, ao fim e ao cabo, de quem comentou aqui no nosso chat, que estes dois jogadores estão a jogar mais tempo do que deviam atualmente, digamos assim?
Vamos lá ver. Rafa está num péssimo momento, de forma... É evidente. O problema de Rafa, ou o problema para nós com a Rafa, é sempre a imprevisibilidade de Rafa. Tem momentos, tem efetivamente assim, estas travessias muito apáticas de uns desertos exibicionais, e depois às vezes de repente, assim, quando menos se espera, saca um coelho da cartola e pronto, e desequilibra, e tem aquela velocidade ímpar que nós sabemos, e aquela capacidade de correr com bola à mesma velocidade que corre sem bola, o que é uma raridade, mas depois apresentei-nos com aqueles momentos em que não sabe muito bem o que é que lhe passa na cabeça, e desliga-se, apaga-se, desaparece dos jogos, e é isso que temos assistido. Isto aliado ao que falei há pouco sobre a consequência em termos de produtividade daquilo que tem sido o arranjo tático do Benfica e a procura permanente da zona central, que faz com que haja um aglomerado enorme de jogadores e uma ausência total de espaço, e todos nós sabemos que o futebol de Rafa precisa de espaço, não é? O Rafa em cabines apertadas não se destaca, não é uma mais-valia. Dito isto, porque é muito bonito apontar o que está de errado e o que é que se pode fazer. Começo por pegar num jogador que já foi aqui mencionado nos comentários e que para mim poderia ser ou pode ser uma solução muito importante e um dinamizador de várias posições da equipa. E falo de Tiago Veia e explico. Sobre o tema de ter jogadores que são de tendência mais central a jogar nas alas, o exemplo máximo é, para mim, João Neves. Portanto, para mim, a fazer uma ala num esquema destes em que tem três centrais e dois médios centro, fazia muito mais sentido que estivesse um jogador como o Tiago Gouveia, porque é mais vertical, porque procura mais a linha e porque é mais desconcertante ao nível do drible, colocar antes Tiago Gouveia na direita. Isto liberta João Neves. João Neves poderia, na minha ótica, ir a ocupar o lugar que, neste último jogo, por exemplo, foi de João Mário. Porque João Mário, que até teve algum, até marcou um golo, embora de penalti, e até tem um ou outro apontamento interessante quando não tem necessidade de ter preocupações defensivas, e aqui eu sei que o Carmo discorda, porque para mim o lugar para o Carmo, o lugar do João Mário é no banco. Ou
na bancada mesmo,
na casa, bancada.
Longe de casa, longe do estádio. Eu não concordo, acho que qualquer arranjo tático em que João Mário não tenha que ter preocupações de intensidade e de entrega e de trabalho defensivo, ele é efetivamente um jogador com critério, com a bola nos pés. Agora, sempre que o grau de intensidade sobe, João Mário tipicamente apaga-se. E neste jogo com a Real Sociedade e depois logo a seguir com o Sporting, o que nós vamos ter garantidamente são dois jogos de grande intensidade física na luta do meio campo. E portanto, não acho que sejam os jogos onde, onde João Mário tenha o contexto certo para explanar as virtudes que tem, que as tem, mas que tem essa peculiaridade de terem forte dificuldade em se manifestar quando o contexto competitivo e físico se intensifica. Portanto, para mim, a entrada de Tiago Gouveia na equipa tinha logo esse condão, que era a de libertar João Neves para fazer com o Florentino o papel do duplo pivô. Orsnes ficava encarregue do lado interior esquerdo. E, portanto, e neste caso, sairia João Mário da equipa. Por outro lado, a substituição de Rafa parece-me que faz sentido, dado este período prolongado de muito pouco fulgor exibicional, faria sentido justamente por troca com Gonçalo Guedes, que não pode fazer, na minha ótica, e pelo menos enquanto ainda não estiver com a sua parte física a 100%, menos ainda, não pode fazer a tal posição de ser a referência do ataque. Destaca-se mais a jogar ou encostado à ala, ou então atrás do avançado, atrás do ponta de lança, e na frente, em função efetivamente do que se tem visto nestes últimos jogos. E também convém não esquecer, há sempre aquela outra preocupação do binómio preço-qualidade, não esquecendo o preço de Artur Cabral, num momento em que o jogador parece estar um bocado mais envolvido, um bocado mais solto, um bocado mais alegre, mais intenso na sua participação no jogo da equipa, tentar capitalizar Esse aparente crescendo de forma do brasileiro. Portanto, para mim, havia essas duas substituições, eram obrigatórias, na minha ótica. Recapitulando, a entrada de Tiago Gouveia para a ala direita, com isso libertar João Neves, que viria para o meio fazer o duplo pivô com o Florentino, acarretando isso a saída de João Mário do 11, e depois Gonçalo Guedes no lugar de Rafa, até para ver se uma cura de banco faz bem a Rafa. Com isto, a equipa ganharia umas coisas, perderia outras. Acima de tudo, perdia, teoricamente, aquela velocidade e o repentismo de Rafa. Mas tendo em conta a forma de Rafa nos últimos tempos, poderia até não perder assim muito. Ganhava claramente músculo e presença e capacidade, intensidade na busca da bola, ali no setor do meio campo. Quem viu alguma coisa do que foi o jogo com a Real Sociedade aqui na Luz, ou este jogo agora com o Boa Vista de Espanha, não é? Como dizia ali o Carmo há bocado, percebe que aquele meio campo da Real Sociedade, aquilo é tudo gente que corre muito, que se mexe muito, que joga muito. Nós não temos, repito, desde há uns tempos a esta parte, não temos um Feza, não temos um Matic, não temos um jogador corpulento que possa ombrear naquelas lutas mais físicas do meio campo. Portanto, temos que o fazer pela dinâmica. Como diz João Neves em algumas das declarações que já vimos passar, na B-Play e afins, eu sempre fui mais pequenino que os outros e tal, quando não há o físico tem que ser a inteligência, e a dinâmica e a entrega. Portanto, João Neves é uma prova de que não, é óbvio que a coisa fica mais fácil com os jogadores com outra planta física, mas não é obrigatório que assim seja. Aliás, os tempos dourados do Barcelona, de Xavi e Iniesta, toda a gente parecia que com mais de 1,5 metros estava proibido de entrar naquele 11. E não era por isso que eles eram mais fracos, antes pelo contrário. Portanto, a dinâmica dos jogadores é perfeitamente capaz, está provado, de contrariar um poderio mais assente na vertente física. Agora, o que é preciso para isso? Justamente aquilo que nos andamos a queixar há várias semanas que não se tem visto, que é uma dinâmica, um olhar das posições e das relações entre setores dos jogadores, e que os jogadores se comportem como um todo, que a equipa tenha dinâmicas de coletivo e não ver aqueles tais momentos, como vimos especialmente há dois ou três jogos atrás, que parece que eram apenas 11 jogadores que encontraram uma camisola da mesma cor e foram para dentro do campo jogar. Uhum. Portanto, com comportamento e dinâmicas coletivas, é possível fazer o pressing em grupo, é possível fazer bascular a zona pressionante para a zona que estiver mais perto da bola, é possível tudo isso, mas repito, não pode haver nenhum jogador a correr por si, como vimos, e eu comentei isso aqui na semana passada, aqueles momentos no jogo com o Arouca, que era pressiona o Rafa sozinho, pressiona o Arthur Cabral sozinho, pressiona o João Mário sozinho. Isso não serve de nada. Isso só serve para que os jogadores se desgastem e baixem os níveis emocionais, porque depois andam literalmente a ser o elo mais fraco de um jogo de rabia, andam a desgastar-se numa busca infrutífera pela bola. Portanto, pressing sim, mas em conjunto, em zona. Para isso, os jogadores têm que estar ligados uns com os outros, têm que haver dinâmicas de grupo, dinâmicas coletivas, que é aquilo que tem andado mais arredio. Mas com estas duas alterações que mencionei, acho que a equipa do Benfica ganhava muito, muito mesmo, na luta do meio-campo, que é onde estes jogos se decidem, sem com isso perder a posição, peso e referências na área onde o Benfica já mostrou esta época em vários jogos que precisa de ter presença, seja por um aparentemente mais motivado Arthur Cabral, seja por esse caso estranho de deficiência e de aproveitamento sempre que sai do banco, que é Petar Musa. Reparem que houve a tal questão das linhas e dos 9 centímetros, mas certo é que Musa saltou do banco e marcou um golo.
Marcou, mais uma vez.
Portanto, há este fator estranho, o rendimento de Musa sobe em flecha quando entra já no decorrer da partida, e portanto acho que temos aí, tendo em conta as limitações do momento, e por limitações falo dos indisponíveis, poderemos ter aí uma possível chave, uma possível solução para o problema exibicional que se tem visto no Benfica. Sobre aqui o comentário do Francisco António, que pergunta, será que Rafa iria reagir bem à perda de titularidade? Epá, esse problema de como é que os jogadores gerem uma perda de titularidade, já tivemos um exemplo desses, não é? E agora joga no Nottingham Forest. Epá, como é que um jogador reage à perda da titularidade? Pode fazê-lo de duas maneiras, não é? Pode amoar e arranjar um problema, é um facto, ou pode fazer como já fizeram alguns jogadores ao longo dos últimos anos no nosso clube, que é lutar mais, jogar melhor, e depois quando a oportunidade surge, aproveitá-la. Portanto, epá, como é que Rafa irá reagir, sinceramente, é algo que não me preocupa especialmente, é algo para Roger Schmidt gerir, mas acho que não podemos mesmo tomar decisões sobre quem é que vai para a equipa ou quem é que fica no banco em função da reação potencial de um jogador à perda da titularidade. O supremo interesse não é o jogador, é o Benfica, e portanto temos que escolher para ir a jogo aqueles que estiverem melhores, e se o jogador não está bem, seja ele Rafa, Di Maria ou Otamendi ou quem quer que seja, tem que ir para o banco. É, para mim, isso não pode ser tema. Portanto, acho que... Mas atenção, percebo a pergunta, percebo perfeitamente a pergunta feita pelo nosso seguidor. Agora, não posso considerar isso um problema. Para mim, sim, não é.
Ora, e podem vocês os dois fazer com isto uma antevisão da partida frente ao Sporting, ou esta seria bastante, será certamente, mas impeditiva, condicionada por aquilo que se vier a passar amanhã em São Sebastião? Pedro?
Epá, eu acho que sim, eu acho que vai ser muito condicionada, e seria muito estranho não o ser, tendo em conta esta oscilação, este menos fulgor exibicional do Benfica. Se o Benfica, até, por exemplo, o ano passado, em que tivemos aquele arranque da época muito bom, tivemos uma Champions muito boa. Portanto, a equipa estava num momento de forma e num momento exibicional tão positivo que um jogo de Champions antes de um derby, o jogo de Champions pouco iria
Exato.
influenciar, tirando questões de lesões, como é óbvio, etc. Porque o ânimo e a continuidade exibicional da equipa estava estabilizada, não seria aquele jogo menos positivo que poderia afetar o derby em si, pelo menos em termos de preparação e escalonamento de equipa, etc. Amanhã, sim, tendo em conta o contexto em que o Benfica está, não sei, se amanhã correr muito mal, não me parece que Roger Schmidt não vá fazer mexidas outra vez para o derby. É natural que o faça, é natural que o faça. Até lá está. Vamos supor que Roger Schmidt amanhã vai mesmo ter o Cabral a titular, Cabral ou Musa, pronto, mas já falamos no Cabral porque foi o jogador mais falado por mim, que Paulo Carlos, como opção primeira para essa posição. E a coisa corre bem. O Benfica não joga mal, o Benfica joga bem, o Benfica tem lances de golo, independentemente de ganhar ou perder ou empatar, não é isso, mas o jogo do Benfica melhora consideravelmente tendo em conta os últimos jogos. Há produção ofensiva, há remates, há oportunidades de golo, etc. Acho que é muito provável que Roger Schmidt mantenha essa aposta para o jogo com o Sporting. Se a coisa correr mal outra vez, é bem provável que Roger Schmidt volte a mexer. Eu acho que vamos em 3-4-3. Eu acho que o 3-4-3 será para ficar. Agora, as dinâmicas dos jogadores dentro do 3-4-3 é que poderão alterar um bocado. Vai ser um jogo muito duro. Vai ser um jogo muito duro. E é um jogo muito importante nesta fase do campeonato. O Sporting está à frente com 3 pontos de vantagem. Se ganha na Luz, fica com 6. E já começa a ser complicado. Porque estamos na fase de ganhar, das equipas começam a ganhar ímpeto e por vezes isso torna-se suficiente para galgar uma distância que se torna muito difícil de ultrapassar. Acho que é pacífico dizer que o Sporting está no melhor momento que o Benfica, mas também é pacífico reconhecer que o Sporting, Porto e Benfica não estão a fazer exibições, não estão a esmagar adversários, nem pouco mais ou menos. O Sporting pode ter jogado melhor que o Benfica, mas também teve muitas dificuldades para conseguir vencer o Estrela da Amadora em casa. Eu acho que o jogo no domingo, acho que este derby vai ser muito decisivo. A forma anímica, a força mental das equipas quando subirem ao relvado, aquela equipa que tiver mais força mental, aquela equipa que ceder menos à pressão, conseguir mais estabilidade, eu acho que vai ser essa equipa que vai vencer. O Sporting tem as suas valências neste momento e tem um jogador que está numa excelente forma, que está a marcar muito, uma excelente contratação. Vamos ver como é que ele vai lidar que a defesa do Benfica, e acima de tudo vamos ver como é que a defesa do Benfica vai lidar com o Gyökeres. Tem o Edwards, que também está num momento de forma muito bom, ao contrário do nosso Rafa. Portanto, o Edwards é provavelmente o jogador mais desequilibrador do Sporting, que está num momento de forma muito bom, está a conseguir fazer tudo aquilo que nós queremos que o Rafa faça. Pode ser que o Rafa apareça no domingo. O Rafa também é um jogador que de vez em quando nos jogos grandes internamente até costuma dizer presente, portanto pode ser que apareça no domingo e esperemos muito bem que apareça porque bem precisamos. Mas não há uma grande, acho que a defesa do Sporting também é vulnerável. Acho que nós temos capacidade de ultrapassar a defesa do Sporting e de lhes criar fortes problemas. O meio-campo, lá está, vai ser onde muito se vai decidir no meio-campo. O Sporting tem um meio-campo forte, tem também um novo jogador que está aí, tem o Morita, tem o, e o Sueco, é Sueco?
Yolanda.
O Dilma, Imland, lá, um nome esquisito. Também entrou bem, também foi, é um reforço que está a ganhar consistência no Sporting, portanto, eles têm um meio-campo forte. Neste momento, mais forte que o nosso, vamos ver se conseguimos. E lá está, acho que Florentino e Neves seria um meio-campo mais forte, mesmo meio-campo mesmo centro do terreno, do que um João Mário Florentino. Acho que o João Mário é demasiado macio para estes embates, acho que isso pode ser problemático. Por outro lado, temos um Di Maria, que nos jogos grandes e nos momentos-chave tem aparecido, e mais uma vez estamos à espera que ele apareça e que consiga resolver muitos problemas pela sua capacidade individual que a equipa coletivamente não consegue resolver. Um estádio cheio, que eu já sei que a casa gasta e, portanto, ao entusiasmo inicial vai um nervosismo que, por norma, impede que haja o inferno da luz que estão jeito de dar nestes jogos, mas se as coisas correrem bem de início, que esperemos muito bem que aconteça, lá está. Os jogadores empolgam a equipa, os jogadores empolgam o público empolga a equipa e a coisa pode ser que a união ajuda a conquistar os 3 pontos. Acho que o Benfica não pode perder este jogo. Desculpa. O Benfica não pode perder este jogo porque 6 pontos nesta fase. Que o ânimo e que o ímpeto que o Sporting está a jogar é complicado. Carlos, avança aí. Foi-me para o goto.
Vamos lá, então, aqui safar o Ricardo. Antevisão ao jogo com o Derby Eterno, o jogo com o Sporting. Estou perfeitamente de acordo com o Carmo, no sentido que o jogo vai ser muito condicionado por aquilo que acontecer amanhã. Por mais que se tente fazer implementar a filosofia do jogo a jogo, etc., os jogadores também, pá, não são máquinas e há fatores motivacionais que mudam em função dos resultados. É
E
óbvio que
há também este do físico, que o Francisco António disse, o Sporting
além do
vai ter
físico, além do físico.
efetivamente menos de 72 horas de descanso relativamente ao Benfica.
Mas repara, mas aí vou deixar o físico um bocadinho para segundo lugar, precisamente pelo contraponto do que eu estava a dizer. E nós já vimos isso várias vezes acontecer, quando se trabalha sobre vitórias, pá, o cansaço das pernas é o menor dos problemas. A cabeça manda muito. E ainda há pouco falei sobre quão mais desempoeirado nós vemos Artur Cabral agora nos últimos 2 jogos ou assim, comparado com o que vimos noutras alturas. Bastou marcar um golo, marcou-se o segundo, começa-se a ter mais intervenção, começa-se a sentir mais motivado, mais entrosado com o grupo e, portanto, a cabeça manda muito. E se o Sporting fizer um brilhante resultado no seu jogo da Liga Europa, vem para o jogo do Benfica motivadíssimo e não sente o cansaço. Portanto, como eu dizia, a cabeça manda muito e trabalhar sobre vitórias é completamente diferente. O Benfica fez, lá está, estas 2 vitórias agora neste novo sistema dos 3 centrais, com todas as nuances que já foram aqui amplamente mencionadas sobre a valia dos jogadores. Certo é que a equipa estava a perder a sua dinâmica de vitória e conseguiu vencer 2 jogos seguidos, depois daquele empate malfadado com o Casa Pia, em que empatou por culpa própria, diga-se. Portanto, o Benfica mostrou, ainda que ténues, alguns sinais de recuperação. Agora, nós identificámos aqui toda uma série de fatores que precisam urgentemente ser corrigidos, a começar já no jogo de amanhã. Agora, o que é que sucede? Se o Benfica amanhã for competente, fizer uma exibição condizente com os seus pergaminhos e conseguir ganhar em San Sebastián, há todo um elan mental que de repente transmite de forma clara e inequívoca aos jogadores uma mensagem de nós conseguimos, nós somos capazes. Porque num jogo destes contra o Sporting, como acontece contra o Porto, a cabeça manda muito mais do que as pernas. Aliás, quantas e quantas vezes nós falámos aqui sobre a forma como o Porto começou a ganhar jogos contra nós, muito antes de serem jogados, apenas pela forma como a mensagem é passada dentro do grupo e até cá para fora, para a comunicação social. Portanto, menosprezar o poder, de um de uma boa situação, de um bom contexto mental na preparação de um jogo destes, seria um erro crasso. Ora, um bom contexto mental num clube como o Benfica advém apenas e só de uma única coisa, que é de ganhar. Portanto, o Benfica tem que, para já, como o Pedro disse bem, as hipóteses que o Benfica tem em termos de Liga dos Campeões são neste momento muito escassas, ao ponto de ganhar os três jogos, que já é uma montanha gigantesca para escalar, poder não ser suficiente, mas também pode ser. Também já vimos equipas passar grupos de Champions com 8 pontos e com uma conjugação assim meio terrível de resultados, até com 7 já vimos passar. Com 9 também já vimos ficar pelo caminho, aliás o Benfica já ficou com 10, portanto dá para tudo, pode acontecer tudo ainda. E portanto o Benfica, uma coisa era se fosse aquele ano como aconteceu, e esperemos que nunca mais se repita, dos 6 jogos 0 pontos, o Benfica chegar à 6ª jornada vai obviamente competir apenas e só pela honra. Não é isso que está em causa. Amanhã em São Sebastião o Benfica joga uma cartada importante num futuro que ainda pode acontecer em termos de Liga dos Campeões. E, portanto, é um futuro desportivo, é um futuro em termos de valores e de pergaminho e de reputação europeia do clube, e é um futuro também ele financeiro, porque um apuramento para a fase seguinte da Champions vale muito dinheiro, já para não falar que uma simples vitória vale quase 3 milhões de euros. Portanto, há toda uma série de fatores que levam a que o Benfica deva, é urgente, é imperativo, fazer um trabalho de casa muito bem feito para o jogo de amanhã. Se isso acontecer, e se o Benfica fizer um jogo bem conseguido, acho que as nossas probabilidades contra o Sporting sobem a pique, como é óbvio. Para já, porque o Benfica subirá ao relevado, independentemente do que aconteça em Espanha, 3 pontos atrás, com, portanto, a uma distância atingível, a uma distância recuperável. Nada está perdido, o atraso não é preocupante nesta altura do campeonato. O Benfica até já mostrou, há que admiti-lo com honestidade, com alguma surpresa, a capacidade de vencer o Porto 2 vezes seguidas, coisa que já não nos acontecia, portanto, há 14 anos. E, portanto, o Benfica tem que ir para esse jogo com essa imagem e missão muito clara. Agora, o que é que acontece? O Benfica pode ter um azar qualquer da partida não correr bem, pode ter um jogador lesionado, pode ter isto, pode ter aquilo. Portanto, tudo isto são conjeturas muitíssimo às 3 tabelas ainda. Porque lá está, para mim, o jogo mais importante é sempre o seguinte, sempre, nem que seja contra o Carcavelinhos ou contra o Real Madrid. Com o devido respeito que o Carcavelinhos merece, diga-se, mas olhar ao jogo com o Sporting é, mesmo da nossa perspectiva de pessoas sem qualquer responsabilidade no clube, mesmo meramente como comentadores, é um exercício ainda muito ficcionado. Agora, fazendo-o, se o Benfica fizer um bom resultado, se o Benfica não perder jogadores e, portanto, chegar ao jogo, à recepção ao Sporting, pelo menos na mesma força que está ao dia de hoje, sim, com um bom resultado em Espanha, acho que temos, obviamente, fortes hipóteses de discutir o jogo para o vencer, não apenas para competir. Acho que o Benfica tem que encarar o jogo com o Sporting como um jogo que é claramente para vencer, esteja o Benfica com quem estiver disponível, venha ao Benfica de que resultado vier do jogo de Champions. O jogo contra o Sporting é inequivocamente para olhar sob a perspectiva de o que fazer para o vencer. Agora, seria irreal da minha parte não dizer que um bom resultado em San Sebastián pode ajudar muito, e pela mesma ordem de ideias, um mau resultado pode prejudicar a preparação do derby. Mas lá está, para preocuparmos com o derby, estamos cá a partir das 7 horas de amanhã. Até lá, foco total neste jogo com a Real Sociedade, porque, repito-me, para fechar este tema, temos ainda muito para ganhar, com dificuldades, com um contexto muito adverso que deriva das 3 primeiras jornadas, mas atirar a toalha ao chão não faz sentido. Ainda temos muito potencialmente para ganhar este ano na Champions, e podemos não conseguir ganhar rigorosamente mais nada, mas não podemos chegar ao fim sequer do próximo jogo, quanto mais dos outros dois, e dizer que notou-se que aqui e ali não demos tudo, não fizemos tudo o que estaria ao nosso alcance para ganhar. Portanto, obrigatório o foco total agora no jogo com a Real Sociedade.
Ora, primeiro foco total no jogo com a Real Sociedade, depois então o Sporting, e assim está feita então a antevisão destas duas partidas. Carlos, e para encerrarmos isto, falar Benfica, teremos aquilo que será possível apurar da atividade das modalidades ao longo da semana.
Sim, falta-me ainda algumas coisas porque por motivos profissionais não consegui acompanhar tudo aquilo que queria. De qualquer forma, fazer aqui o balanço possível ao nível das modalidades. Primeiro, vou começar pelo vôlei masculino, que na sétima jornada desta primeira fase do Campeonato Nacional deslocou-se ao campo do Fonte Bastardo e venceu categoricamente por 3-1, de remontada. Note-se, começou por perder o primeiro set, mas depois três sets imaculados. Pablo Nathan continua num momento de forma soberbo no que toca aos serviços, com vários ases, vários pontos diretos. Se não me falha a memória, foram 8 ou 9 pontos diretos do serviço do jogador Pablo Nathan, que é um volume muito considerável, é uma raridade. A equipa continua com o pleno de vitórias, 7 jogos, 7 vitórias. No basquet, também mais uma vitória, 6ª jornada da primeira fase do campeonato, no campo do Galomar, vitória por 78-70, já depois da grande noite europeia que vimos durante a meio da semana contra o PAOK. Mais uma grande vitória. O Benfica teve aqui um jogo mais assimétrico, destacou-se no marcador até ao intervalo, e depois o terceiro e quarto períodos foi gerindo a vantagem, e terminou com esta vantagem de 8 pontos. Ivan Almeida está outra vez em grande forma, 27 pontos, o maior pontuador. Terrell Carter fez outros 20, também muito bem em termos da folha de marcadores. No hóquei masculino, a 7ª jornada, a recepção ao Turquel, uma vitória sem espinhas, diria, por 8-1. Gonçalo Pinto bisou, Zé Miranda fez um hat-trick e, portanto, uma muito boa vitória do nosso hóquei masculino. Já no futsal, 7ª jornada da primeira fase, deslocação ao terreno do Torriense, uma vitória também ali inequívoca por 7-2, um bis de jacaré e um hat-trick de Artur, um jogo que vale a pena ver o resumo, grandes golaços, golos de soberba execução, grande parte deles. Já no Benfica B, nona jornada da 2ª Liga, o Benfica recebeu e venceu o Penafiel por escassos 1-0, um jogo bastante difícil, mas uma vitória justa. João Rego, ainda antes do golo, num excelente apontamento, jogada individual e um remate colocadíssimo, cheio de intenção, mandou um míssil à barra que podia ter aberto o marcador. Vantagem essa que só chegou na conversão de uma grande penalidade por Zan Yevzenak aos 60. Houve ainda tempo depois disto para anular dois golos a Gilson Benchimol e, portanto, foi um resultado curto, mas uma vitória muito justa da nossa equipa B. No feminino, no futsal, as nossas meninas continuam em grande produtividade. A deslocação a um terreno difícil, o terreno da Nova Semente, vitória por 5-0, ao intervalo já havia 3-0, 5 marcadoras diferentes de um jogo cujo resultado foi aberto pela nossa artista, menina dos golos difíceis, Sara Ferreira, e portanto o Benfica mantém a liderança invicta nesta competição. No handball feminino, jornada dupla, na sétima jornada, deslocação ao terreno do Clube de Almeida Garré e vitória por 22-36, vitória Borchenko em grande, com 7 golos a nossa melhor marcadora, e depois seguiu-se a deslocação ao terreno do Colégio de Gaia, onde a recepção ao Colégio de Gaia, onde o Benfica venceu por 37-28. Já no basquete, aqui um momento amargo, O Benfica, na sétima jornada, deslocou-se ao campo do Gdessa, do Barreiro, e perdeu. Perdeu por 72-63. Ainda venceu o primeiro período, mas depois jamais se encontrou. Tivemos três jogadoras a fazer 12 pontos, Marta Martins, Artemis Afonso e Isabela Quevedo, mas mesmo assim não chegou para fazer frente ao Gdessa e o Benfica acabou por perder o jogo. Já no futebol 11 feminino, jogou-se a segunda mão dos quartos de final da Taça da Liga contra o Oriense, depois de na primeira mão termos vencido por 3-1, agora deslocámos-nos ao campo do Oriense e, apesar de algumas mudanças no 11, uma nova vitória, desta feita por uns esclarecedores 5-0, e portanto o Benfica está nas meias finais. E termino, porque infelizmente não tive tempo de acompanhar mais, sei que há mais um ou dois resultados, nomeadamente o hóquei feminino, mas que não tive tempo de acompanhar. Termino com o vôlei feminino, onde depois da desilusão da semana anterior com a derrota contra o Porto Vôlei, desta vez a deslocação ao CS Madeira e uma vitória inequívoca por 3-0. Portanto, que as nossas meninas no vôlei também encetem a recuperação que bem precisam, porque tendo em conta que no feminino, por norma, amassamos as nossas adversárias, com todo o respeito, em quatro as modalidades, mas no vôlei é onde temos ali mais trabalho para fazer, alguma irregularidade. Houve reforços recentes para a equipa, portanto é dar tempo de que comecem efetivamente a surtir efeito, porque é efetivamente, muito provavelmente, a modalidade do feminino onde precisamos de mais trabalho, de maior progressão, mas as bases estão lá, agora é só arranjar também um Marcel Matos para o feminino e a coisa começa a encarrilar, de certeza.
É incrível o Marcelo, pá, a forma como ele absorveu este espírito benfiquismo. Ele é um autêntico embaixador do Benfica, pá. Viu um tweet que ele pôs no aeroporto a dizer que se alguém se esqueceu de comprar coisas do Benfica à saída de Lisboa pode voltar a comprar porque há loja no aeroporto. Pá, de facto, um espírito benfiquista excelente, alinhado também a uma competência técnica muito boa, que nos tem dado muitos títulos. Mas, por acaso, gosto muito de ver o Marcelo, não me canso de ver a forma como ele vive o Benfica, e o benfiquismo é de facto excelente.
Já agora, só complementar com aquilo que não tinha dito, fui só confirmar. Eu sabia que tinha um ganho, mas não confesso que não sabia o resultado. No hóquei feminino, a deslocação ao terreno do Stuart Massamá, o Benfica venceu por esclarecedores 8-1. Portanto, no hóquei continua tudo com aquela estabilidade que nós tanto
gostamos. A vitória é justa.
Aquela monotonia das vitórias, que é o que nós gostamos.
Ora, então, com esta monotonia das vitórias, e que esperemos que continue, então, amanhã, ao final de tarde, que concluímos este Falar Benfica, em meu nome, em nome do Pedro, também em nome do Carlos e certamente do Tiago, que até apareceu aqui hoje no chat. Despedimos até então, até para a semana, onde faremos então pelo menos o rescaldo deste jogo do Benfica no terreno da Real Sociedade, depois também a recepção ao Sporting Clube Portugal. Esses serão então, aparentemente, ou caso não haja grandes alterações ou novidades de última hora, serão certamente os temas mais fortes da edição seguinte do Falar Benfica. Até lá, então, tenham uma boa semana recheada de sucessos, que comecem amanhã em São Sebastião.
Numa hora um bocado imprópria, mas vencer a Real Sociedade.
Carrega, Benfica.
Carrega.
Carrega.